Junto com você, pela Rádio Excélsior da Bahia, M840, no nosso quadro Papo Sintonia, convidando você a ter uma vida leve, uma vida plena, ser livre. E como você pode ser livre carregando tantas culpas? Como você pode voar, como você pode ser uma alma leve com tantas culpas? Então, o programa de hoje te convida a isso, a essa vida leve, a essa vida plena, livrando-se das culpas. E quem vai nos dar dicas preciosas de como é possível fazer isso é a Gorete Dumingan, já conhecida nossa. Ela que é escritora, ela que também é comunicadora, ela também que faz parte da edição, né? Tem uma revista linda que fala sobre como ter essa vida mais leve online. Daqui a pouco também a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, mas hoje para falar sobre culpa, Gorete, seja bem-vinda. Ela coordena a Casa de Brahma Kumaris, do bairro da Pituba. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, estamos te ouvindo, pode falar.
Bom dia, está entrando alguma outra coisa aqui. É, Célia, Rádio Excélsio, outro está entrando outra coisa.
Pronto, está me ouvindo bem agora?
Não, estou ouvindo você e outro.
Pronto, vamos ver se agora, a gente ajusta agora.
Agora.
Pronto, bem-vinda. São as interferências, né, Gorete?
Isso, as interferências. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E sim, nós precisamos falar de culpa. Não de desculpa, nem de induto, mas de culpa. Por quê? Porque a gente vive a cultura da culpa. Mãe se culpa porque é mãe. Marido se culpa porque é marido. Filho se culpa porque não é o filho espetacular. Aluno se culpa, professor se culpa. Todo mundo culpa a si mesmo e culpa o outro. E assim a gente cresce essa energia pesada da culpa, que é paralisante, que é destruidora da autoestima do ser e que é muito necessário agora que tenhamos consciência desse mecanismo perverso que tornamos natural e que aprendamos a viver livres disso, livres de culpar o eu, livres de culpar o outro. Precisamos nos liberar da culpa.
Gorete, de onde vem tudo isso, né? De onde vem da própria natureza humana esse sentimento de estar sempre culpado, não se achar suficiente, achar que, enfim, fez algo errado, estar sempre nesse lugar de desconfiança de si mesmo, se desculpando o tempo todo. Tem em pessoas que isso vai aparecer de forma mais acentuada, enfim, vamos entender um pouquinho de onde gera, qual é a gênese da culpa.
A gênese da culpa é a consciência equivocada de si mesmo. Uma vez que eu esqueça que eu sou um ser material de luz, imagem e semelhança de Deus, uma vez que eu esqueça minhas qualidades divinas de pureza, paz, amor, felicidade, harmonia, eu começo a me identificar com o que vem de fora, com o que eu vejo com os olhos. Então eu penso que eu sou esse corpo, que eu sou essa imagem. Eu penso que eu sou as coisas que eu toco, experimento com os sentidos, e isso vai gerar em mim uma necessidade de suporte, uma insegurança. Essa insegurança me faz criar uma identificação com a arrogância, me faz criar uma identificação com a luxúria, com a raiva, com a ganância, com o apego. E isso não é parte de nossa natureza. Se fosse, cada vez que fôssemos arrogantes ou raivosos ou gananciosos, nos sentiríamos muito bem. Mas não, nos sentimos culpados, nos sentimos arrependidos, nos sentimos derrotados, como dizemos hoje em dia, arrasados, não é? Então, por quê? Porque isso não é nossa natureza. É como se eu calçasse 35 e quisesse usar um sapato 32. Machuca. É pequeno demais para a alma. Então, para me libertar da culpa, eu preciso me libertar desse hábito de me ver como um corpo, desse hábito de usar raiva como mecanismo de comunicação, de usar arrogância como mecanismo de imposição, de usar a luxúria como sedução, de usar o apego como grade para prender as pessoas. São mecanismos que, antes de afetar e machucar o outro, afetam e machucam a nós mesmos e geram culpa.
Mas tem muitas pessoas que podem estar se perguntando, mas a minha responsabilidade em meio a tudo isso? É, uma mãe, você falou da questão da mãe, nós mães carregamos muito essa culpa, né? Se o filho deu certo, não deu certo. Sempre, até a sociedade mesmo já culpa. Ah, isso é culpa da mãe, faltou educação. E por mais que ela faça, né, parece que ela nunca é suficientemente boa, nunca deu, conseguiu realizar o máximo. Mas às vezes as pessoas dizem assim, mas eu fui culpado. Às vezes diante de um sinistro, de uma coisa que aconteceu, né, de uma tragédia, eu poderia ter evitado aquilo se eu não tivesse feito aquilo. E quem está agora com esse sentimento muito forte de que algo aconteceu, o que pode fazer?
Primeira coisa é entender que as pessoas e as situações não estão sob meu controle, não dependem de mim. Um filho, antes de ser um filho, é uma alma eterna. Ele já traz em si as características dele, a personalidade dele, a missão divina dele, e o que ele vem fazer já vem com ele. Claro que a educação vai ajudar a pautar, a direcionar, mas não é só isso. É muito importante que entendamos que as pessoas e as coisas não existem em função de nós, não estão sob nosso controle. Mesmo as situações, se você causou um acidente de trânsito, se você causou algum tipo de situação a alguém, não estava completamente sob seu controle. Você estava sob várias influências. Então, precisa de haver auto-misericórdia, precisa haver auto-compaixão. E isso não significa que eu vou me desculpar de tudo. Significa que eu vou aprender com cada situação. Cada situação que vem, por mais dolorosa que seja, vai me ensinar alguma coisa. Não veio para me derrotar, nem para me dar um carimbo de culpa. Veio para me ensinar. E se eu aprendo com ela, ela está valendo, ela é útil. Então é uma questão de substituir o hábito de se carimbar com a culpa pelo hábito de aprender com cada situação que não deu certo.
Exatamente. Então a vida é isso, um eterno aprendizado, né, Gorete? Às vezes a gente fica se culpando e tem pessoas que levam uma vida inteira assim, se culpando, e isso adoece também, né? O fato de você não conseguir se livrar dessa culpa, às vezes essas pessoas precisam realmente de um acompanhamento, né, psicológico, para poder entender que ela pode ir além daquilo, elas não se permitem, e às vezes também elas ficam naquela sensação de culpa, queria que você falasse um pouquinho disso, como autopunição. Então eu sou culpada, é como se elas não tivessem mais direito a ser feliz, a culpa toma ela de uma forma em que ela fica dentro daquele sistema, não sai, é como se, bom, eu fui culpada disso, então agora eu vou ter que pagar, né? Fica nessa autopunição. Acontece isso, pode acontecer esse jogo da culpa e da autopunição?
Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro nós fazemos coisas que não gostaríamos de ter feito, que não deveríamos ter feito. A mente cuida do gostaria. E o intelecto cuida do deveria. E o tempo inteiro a gente está nessa guerra interna entre o deveria e o gostaria. E a gente esquece que tem a nossa natureza intrínseca, que diz o poderia. Então, o gostaria, o deveria e o poderia deveriam estar em sintonia. Quando não estão, eu faço as coisas e me arrependo. Eu digo as coisas e me arrependo. Eu compro alguma coisa e me arrependo. E quando eu me arrependo, eu mando lá para o meu inconsciente um carimbo de culpa. Eu sou culpado. Eu tenho que pagar por isso. E aí minha mente se torna um imã de problemas. Um imã de doenças, um imã de escassez financeira, um imã de dificuldade nos relacionamentos, porque na minha consciência eu acredito que eu mereço e preciso sofrer, porque eu não sou bom o suficiente. Então é um mecanismo muito perverso que as pessoas estão fazendo consigo mesmas. O que é que a gente precisa para sair desse círculo vicioso? Girar a roda ao contrário. Criar um círculo virtuoso. Eu preciso me dar o carimbo de que eu sou bom, de que os outros são bons, que a gente conseguiu ser como a gente pôde. Tudo bem, não foi como eu gostaria, mas foi como eu pude, foi como eu consegui. E os outros também. Eles não são assim porque eles querem ser. Eles são como eles conseguem ser. E aí a gente vai partir da plataforma da misericórdia e da compaixão e criar relacionamentos de ajuda, um ajudando o outro. Se um está fraco nisso, aquele que está mais forte nisso segura a mão. E assim a gente vai criando uma corrente de apoio.
Pois é, quem está mais forte, um ajuda o outro. Criar essa rede de apoio é necessário porque as doenças elas vão se instalando. E a culpa, quando ela é grande demais, quando ela toma todo esse seu, o ser, a alma, né, a gente não consegue, muitas vezes, não, nem respirar. As pessoas não dormem, elas ficam sendo consumidas pelaquela culpa. Eu fui culpada, eu não me perdoo. Essa questão também do auto-perdão, mas eu não me perdoo, eu fui culpada, eu não vou me perdoar nunca por isso que eu fiz, e essa situação assim aconteceu por minha culpa. Então eu vou chamar o trânsito agora, não tem a movimentação do trânsito, e é o tempo que a gente deixa as pessoas refletindo também, interagindo aqui com a gente pelo WhatsApp. Você também se pega assim, dizendo que você é culpado? O quanto você se aceita ou não se perdoa também? E quanto está sendo leve ou pesado para você viver com essa culpa, com esse sentimento de culpa? Porque às vezes a gente acaba assumindo uma culpa que nem é nossa, né? A gente vai herdando isso e tomando para a gente a responsabilidade e esquecendo que o outro também tem uma parcela de responsabilidade sobre a própria vida dele. Então, até que ponto você é realmente o culpado? Ou até que ponto o outro também é responsável? Talvez, né, Gorete, para a gente comentar aí no próximo bloco, trocar culpa por autorresponsabilidade. O quanto que eu fui responsável por aquilo ou culpado por aquilo? Será que há diferença nisso? O que é que vocês acham, hein, ouvintes? E o que é que você pensa sobre culpa? Quem aí se sente culpado? Quem aí está vivendo sob o peso da culpa? E o que gostaria de perguntar à nossa convidada de hoje sobre como se livrar da culpa? Estou com você em sintonia pela Rádio Excélsior da Bahia, hoje também aqui com a presença de Brahma Kumaris, com a Gorete Dumingan, da Casa Brahma Kumaris, lá do bairro da Pituba, hoje falando sobre a culpa e como se livrar da culpa. E no último bloco nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre a questão da culpa e da autorresponsabilidade. Como essas duas coisas se interagem?
Olha, não é uma questão de autorresponsabilidade, é uma questão de ressignificar o olhar. Sim. Cada situação que eu fiz, que não foi adequada, é passível de transformação. Eu posso mudar aquilo. Então, o foco tem que migrar do problema, do erro, para a solução. Ok, eu falei mal com alguém, eu posso pedir desculpa. Eu posso falar bem sobre essa pessoa ou com essa pessoa. Então, é questão de ser maleável, de ser flexível e mudar o foco. Essa é a forma mais eficaz de se libertar da culpa. A outra coisa é que a vida é um eco. Tudo que a gente faz volta. E a coisa que está nos fazendo nos mantermos culpados é justamente o hábito de culpar o outro. Eu estou chateado porque você fez isso. Eu gritei porque você fez aquilo. Você é culpado de meu sofrimento. Você é culpado do meu insucesso. Quanto mais eu culpo os outros, mais sensação de culpa eu experimento. Então, é um mecanismo que já se tornou natural, mas que é muito negativo e que traz muito sofrimento. Pare de culpar os outros. Os outros não são culpados pelo seu insucesso, pela sua tristeza, pela sua irritação. Não é culpa de ninguém. É falta de autocontrole seu. É falta de autorrespeito, de autoestima e de autoconfiança sua. Então, esse hábito de culpar o outro vai lhe impedir de crescer. Vai lhe impedir de ser livre. Vai lhe impedir de ser feliz. Então, seja seu próprio amigo. Pare de culpar o outro, liberte o outro. E aí você vai se sentir livre.
Exatamente, eu conheço muitas situações assim, uma bem próxima que me lembrei agora, onde uma pessoa vive hoje na vida adulta culpando ainda os pais, porque ela gostaria de ter seguido um outro tipo de carreira, mas naquele momento os pais entenderam que o melhor para ela, o que poderia ser mais rentável, mais seguro, os pais querem isso, né? A segurança para a vida dos filhos. Eles querem ficar tranquilos, acreditando que a vida profissional do filho foi encaminhada. Encaminhei meu filho, então ele está encaminhado, pronto, está tudo bem, fiz, cumpri o meu papel. E essa pessoa, né, que acabou seguindo esse script dos pais, estou contando uma história aqui que pode reverberar em muitas pessoas, né? Ela seguiu esse script dos pais, mas de forma que não era o que ela desejava. E hoje vive uma vida amargurada, viveu a vida toda nessa profissão, mas não gosta do que faz, cumpriu apenas por respeito, né, ao pai, por obediência, eu não sei, por sentimento mesmo de dedicação, de honra aos pais, ou de algum tipo de compromisso que a gente vai selando, né, compromissos e pactos emocionais, mas às vezes é nos colocando numa situação mais delicada, enfim. Ou seja, então vive culpando o tempo todo, mas não muda aquela realidade, né? Não muda. Então, quando a gente vive muito na culpa do outro, você foi o culpado e eu, né, Gorete, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Então, como se libertar? Você já deu algumas dicas aqui, mas como o tema é esse, eu queria que você nos ajudasse mais ainda. Como podemos nos livrar da culpa?
Então, no caso dessa pessoa que você falou, ela tinha duas escolhas. Agradar a si mesmo e desagradar os pais. Agradar os pais e desagradar a si mesmo. Ela fez a escolha. Não foram os pais que fizeram a escolha. Ela fez a escolha. Escolheu agradar os pais. Recebeu os elogios e os apoios materiais e emocionais dos pais. Então foi uma escolha dela. Não é culpa dos pais. Entende? Eu preciso escolher o que é bom para mim e arcar com isso. Com as consequências positivas ou negativas disso. A gente age como criança o tempo inteiro culpando os outros. É culpa de meus pais, é culpa de meu marido, é culpa do governo, é culpa de Deus, culpa Deus demais. Só que quando a gente está culpando, além da gente disso reverberar e trazer de volta a culpa, a gente não cresce e a gente não foca na solução. A solução é perceber o que não está legal, muda. A gente sempre pode mudar. Eu conheci uma senhora que quase 90 anos entrou na faculdade de música, ela é médica. Sim. Ela pensou, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já construí, mas meu sonho era ser musicista, então agora eu vou estudar música. Olha que coisa linda. Sim. Então a gente sempre pode fazer o que a gente gosta. A gente sempre pode mudar o rumo das coisas. Esse protagonismo precisa ser parte da minha consciência.
Agora, Gorete, quando esse protagonismo depende do outro, por exemplo, eu estou com uma ouvinte aqui, né? Vou preservar aqui o nome dela, mas ela diz o seguinte: meu filho, que já é adolescente, tem dificuldade nos estudos e eu me sinto culpada por ele ser assim. Ou seja, essa mãe que de alguma forma acha que falhou, se sente culpada pelo filho não estar engajado nos estudos como ela imaginaria.
Gente, é aquilo que eu falei no início. Mãe não é dono de filho. Filho não é pedaço de mãe. Cada alma é individual e já traz seu script pronto. Então, o fato dela ser mãe não significa que ela é culpada pelas dificuldades e insucessos do filho. Não, ela está ali como anjo da guarda. Para cooperar com ele, não para assumir uma culpa que ela não tem. Não importa o que ela tenha feito quando ele estava na barriga ou quando era criança, se houve negligência, foi o que deu para ser naquela hora. Uma vez eu vi uma frase tão legal que dizia assim: os pais dão o que eles podem, o resto a gente corre atrás. Entende? Então não é uma questão de culpa da mãe, do pai. O que ela pode fazer é cooperar, estudar com ele, conseguir alguém que dê um reforço, mas não se culpar, não é útil. Não vai, culpa não ajuda. Ao contrário, atrapalha.
Pois é. Tem uma pergunta aqui da Eliette. Ela diz: Gorete, erros são aprendizados. Errar é humano. Persistir no mesmo erro é humanamente possível. Como não persistir no erro?
Olha, Eliette, a gente vai persistir. A gente vai errar várias vezes da mesma forma. A gente vai repetir um erro várias vezes. Naquele filme A Cabana, que tem um, é um livro e também um filme muito bonito, é cristão, mas tem uma mensagem muito bonita quando se fala da visão de Deus sobre nós, que diz que a gente tem uma visão de autoculpa, de autopunição, e que a gente não é suficientemente bom, mas que Deus sabe que na nossa trajetória, para ir daqui até ali, de um ponto a outro, a gente vai errar várias vezes. Então, a cada erro, ele fala menos um e não mais um. Quem tem o hábito de acumular erros somos nós, Deus não. Então, essa visão, se eu errei de novo, uma hora eu vou parar de errar. Uma hora eu vou perceber que aquilo me faz mal e vou cansar de repetir aquilo. E aí eu mudo. Então, cada vez que eu erro de novo, vou me culpar, não é útil. Não vai me ajudar a mudar a culpa. Eu tenho que entender isso.
Pois é, né? O que é que vai mudar? Errar vai acontecer sempre, né? Às vezes a gente quer superar, a gente se culpa e diz, poxa, já tinha me dito, né? Já tinha me orientado, me alertado para não fazer isso de novo. Eu já tinha dito para mim mesma que não iria cometer esse erro, e daqui a pouco a gente percebe que se repete como padrão. E lá vem aquele sentimento de culpa que poderíamos ter feito diferente. Aquilo que a Gorete falou, que foi muito forte aqui, acredito para vocês também. O que eu gostaria de fazer, o que eu deveria fazer, o que eu poderia fazer e o que eu realmente fiz, né? A gente vive aí nessa dialética o tempo todo, né, Edgorete? E vivendo com esse peso da culpa, e a culpa pesa, né? A gente consegue voar, ser livre, ser uma alma livre com esse sentimento de culpa o tempo todo?
A culpa é paralisante. Você não se sente merecedora de ter saúde, de ter beleza, de ter sucesso. E a gente cria também mitos. Por exemplo, a palavra sucesso. O que é sucesso? É uma coleção de fracassos, de ensaios, de erros. A única coisa que não houve no sucesso foi desistência. Então, cada vez que eu me proponho a mudar, a fazer alguma coisa diferente e recaio naquilo que eu disse que não faria, tudo bem, vai acontecer, eu vou colecionando tentativa, fracasso, derrota, acerto, e lá no momento eu vou sedimentar aquela transformação. Aí eu vou sentir que eu fui bem sucedida naquilo. Eu tô caminhando para frente, eu não tô estagnada. Então eu tenho que entender que as coisas vão acontecendo. Eu preciso ser mais leve, sabe? Libertar os outros, tornar as coisas leves para os outros, tornar as coisas leves para si mesmo. A gente criou o hábito de tornar tudo muito pesado. Vamos ser mais leves, vamos pensar de forma positiva. O que mais nos acarreta a culpa não são as grandes culpas, eu matei, eu roubei, são as pequenas coisas do dia a dia. A fofoca que a gente sabe que não é para fazer, mas faz. A mentira pequena que a gente sabe que não é para mentir, mas mente. O que é que a mentira vai me acarretar? Falta de autoconfiança. Quanto mais eu minto, menos confiança em mim eu vou ter. Então eu preciso compreender que cada pequeno erro que eu cometo é caro e compromete a minha felicidade, o meu bem-estar. E aí eu vou começar a ter misericórdia de mim e vou evitar essas armadilhas. Ao invés de fofocar, eu vou falar bem. ao invés de pensar mal dos outros, eu vou ter bons votos, bons sentimentos, porque aquilo vai retornar para mim. Ao invés de prejudicar o outro, eu vou ajudar. E aquilo vai criar uma energia boa em volta de mim, uma energia de bênçãos. E isso é muito mágico. Isso faz tudo dar certo. Quanto mais eu ajudo, mais eu sou ajudada pelo universo. Quanto mais eu desculpo, reparo a culpa, mais eu vou me sentir livre de culpa. Então eu tenho que compreender que eu estou nessa dinâmica do universo, do eco, e emitir o que é bom. É isso que vai me libertar da culpa. Para de usar seus olhos para ver defeito, sua boca para falar mal, seu ouvido para escutar negatividade, seus pensamentos para emitir ondas pesadas. Começa a emitir o que é bom e a culpa se dissipa, porque ela é só uma nuvem. Você não pode pegar na culpa, ela é uma nuvem. A gente está aqui para libertar, para abrir nossas asas e voar todos juntos. É para isso que a gente está aqui. Não é mais tempo de culpar, de prender o outro, de pesar o outro, não.
Exatamente, coisa linda, as pessoas comentando aqui também no WhatsApp, como isso é libertador, né? Quando eu digo, eu posso me livrar da culpa e não só me libertar da culpa. Primeiro esse auto-perdão, se perdoe, algo já aconteceu, errou no passado, ficou para trás, porque essa culpa vai influenciar seus pensamentos e suas ações, vai estar deixando a sua vida mais pesada. Então, se liberte dessa culpa, você pode, você tem direito de fazer isso, né? Você tem direito de ser feliz e viver de forma leve. E liberte também o outro. Não fique achando que o filho, a mãe, você falou, né, Gorete, vamos entrar em maio, que é o mês das mães, nos culpamos o tempo todo, nosso filho que não quer estudar, nosso filho que está acima do peso, nosso filho que adquiriu uma doença, e a gente vai viver até quando com essa culpa? Liberte-se da culpa, é o convite hoje que o programa Em Sintonia fez para você. Viva leve, tenha uma vida mais livre, e aí a gente tem o nosso livrinho que nos acompanha nessa caminhada, que é A Cara do Bem, um treinamento mental. Esse livro é da nossa convidada de hoje, Gorete Dumingan. A Gorete está lá na Casa Brahma Kumaris da Pituba, que tem vários programas, excelentes programas, online e também presencial. E a gente sempre convida você a conhecer esse trabalho. E o livro Cara do Bem, a gente deixa alguma mensagem, algum recadinho, algum exercício para quem já tem o livro ou para quem vai poder adquirir, Gorete, por favor, nas suas considerações finais.
Ok, no livro tem uma parte que se chama Superar, é o quarto capítulo, a primeira parte desse capítulo, e que fala justamente da coleção de fracassos, de erros, de tentativas que geram o sucesso. Então é bom a gente ter em mente que em cada situação que acontece, eu tenho dois aprendizados, autoestima e humildade. Se eu fiz certo, se eu me saí bem, se deu tudo certo, ok, minha autoestima cresce. Se eu fiz errado, se eu caí, se eu me equivoquei, se eu não dei certo, é humildade, a rainha de todas as virtudes que eu vou desenvolver. Eu vou entrar numa postura de que eu não sei tudo ainda, eu ainda tenho muito que aprender, e isso é valiosíssimo. Então, em vez de culpar alguém ou a si mesmo porque alguma coisa saiu errada, aprenda a humildade com o que deu errado. E aí, ao invés de ser perda, vai ser lucro.
Então, dê uma grande respiração agora. Inspire, solte o ar, liberando essa culpa. Você está livre dessa culpa. Você está empoderado hoje e tem permissão para se sentir leve e livrar-se dessa culpa. Gorete, muito obrigada por nos lembrar de tudo isso e deixar a nossa alma hoje um pouco mais leve e a nossa vida também um pouco mais tranquila com esses ensinamentos. Obrigada e até o nosso próximo encontro, até maio, com mais um lindo tema com você. Até lá.
Obrigada a todos vocês ouvintes, a Patrícia, a Raul Excelsio. E vamos voar livres da culpa. Bom dia a todos.
Sem culpa, é a mensagem de hoje. Obrigada a todos que fizeram o programa lindo com a gente. Jeová, Jorge, Ouris, toda a equipe, Portal Saúde no Ar, nosso parceiro. Encerramos aqui o programa.